será aplicada por atos manifestamente dilatórios. É apenas isso, se destinarem a entorpecer e a retardar o andamento do processo. E é isto, não é mais nada. Se entendermos que é admissível tudo, então de facto não teremos acordo. Agora, o que nós não estamos aqui a colocar em causa é a defesa dos arguídos, porque o princípio das garantias de defesa só é violado quando o arguído não tem, não lhe é assegurado o direito à possibilidade de organizar a sua defesa ou quando não pode apresentar as suas razões e a sua defesa de forma livre e esclarecida. Um advogado, olha, eu fui advogada durante muitos anos, um advogado não deixará de praticar o que entender para a defesa do seu cliente por causa de uma multa. E além do mais, recorrível. Eu tenho que, se calhar, os advogados é a melhor conta. Mas, de qualquer forma, senhor deputado, mas eu não entendi algo com o senhor Presidente da Assembleia da República, mas, de qualquer forma, a proposta que aqui apresentamos é constitucional, é necessária e gostaríamos de ter connosco o Parlamento nesta proposta que é tão importante para a celeridade e para a melhoria do Estado de Direito. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada Isabel Moreira, para uma intervenção, faz favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, começo por dizer-lhe que não faz sentido nomear uma comissão para rever o Código Penal e depois avançar com medidas avulsas em contradição com a nomeação dessa comissão. Imaginem que um sindicato sugeria ao Governo que uma boa ideia para acelerar a justiça era esquecer o Estado de Direito e transformar aspectos essenciais do processo penal em processo civil. Imaginem que o Governo achava a ideia belíssima. Não lhe ocorria que nem nos tribunais plenários havia tal equiparação e fazia entrar no Parlamento uma proposta de lei tão problemática que o Presidente da Assembleia da República, o eminente jurista e também deputado eleito pelo PSD, António Aguiar Branco, fazia um despacho por dever de ofício...
José Aguiar Branco. Mas tem um tio advogado que se chama António.
Em defesa da Constituição... dando uma saída tranquila ao Governo, a de retirar a proposta. Ora, tudo isto aconteceu. Começo por agradecer ao Sr. Presidente da Assembleia da República que, numa iniciativa rara, apontou elegantemente para os evidentes riscos de inconstitucionalidade. São mais do que riscos. Uma proposta que, assumidamente, assenta na percepção que os cidadãos possam ter por causa deste ou daquele processo, procede à extensão do alcance do regime-regra dos efeitos da confissão integral e sem reservas, permitindo que os seus efeitos se apliquem a crimes puníveis com pena de prisão superior a 5 anos. Uma proposta que procede à instituição da multa pela prática de ato dilatório, naturalmente só aplicável aos advogados, porque se imagina que magistrados não sejam causadores de atrasos processuais. Uma proposta que nos confronta com o nosso apego inegociável com o princípio do acesso ao direito e tutela jurisdicional efetiva à liberdade do exercício do mandato forense e às garantias de defesa. Uma proposta que nos apresenta como normal, como se viu na discussão na Comissão, a ponderação entre uma percepção causada por determinados processos e a aplicação de institutos simplificados à criminalidade mais grave, com a consequente restrição das garantias de defesa e cautelas probatórias. Uma proposta que faz jus à escola deste Governo, chega ao Parlamento sem os estudos ou pareceres das entidades consultadas durante a fase de elaboração do diploma. O despacho de sua excelência ao Presidente da Assembleia da República era causa bastante para esta proposta ser retirada. A sua inconstitucionalidade insanável tem de ser travada, afinal, pelo voto contra. A bem do bom nome desta Casa, a bem do direito ao acesso, a bem do direito à tutela jurisdicional efetiva, do direito de defesa e garantias do processo penal, da independência e autonomia do exercício do mandato forense, enquanto elemento essencial à administração da Justiça, previsto no artigo 208 da Constituição. A criação de uma multa, a uma parte dos sujeitos processuais, precisamente aquela que age em nome dos cidadãos e em sua representação, viola o direito ao direito e falo com desrespeito pelo princípio da proporcionalidade. Porque se o objetivo é atacar as causas dos atrasos na justiça, a compressão dos direitos fundamentais processuais sempre teria de ser justificada com a falta de alternativa e com a adequação, na medida em que residiria na atuação dos sujeitos processuais em causa e não dos magistrados do Ministério Público ou na dos magistrados judiciais, a exclusividade do problema detectado que a norma compressora pretende corrigir. Como se percebe, anda mal o legislador se quebra a ratio legis do Constituinte, aquela que visa proteger mais a defesa, porque a acusação está apoiada num poder maior. Existem à partida desigualdade de armas, desde logo, contra a natureza dos prazos. Para além de aderir ao explanado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, acrescenta-se o seguinte: os crimes mais graves não permitem que a confissão encerre imediatamente a produção de prova por força de princípios absolutamente essenciais, o da verdade material, o da proteção contra a autoincriminação forçada, o da necessidade da prevenção. Mas, nas palavras da Ordem dos Advogados, a limitação dos direitos da defesa não constitui caminho adequado nem eficaz, pois que muitas das medidas propostas revelam-se desproporcionadas e suscetíveis de violar princípios constitucionais. A atribuição de responsabilidades acrescidas aos advogados associadas a consequências patrimoniais diretas compromete o exercício do mandato e pode afetar a confiança no arguído, no seu defensor. Esperamos que o Parlamento não permita a aprovação de uma proposta inconstitucional. Não existe a possibilidade de ponderação de direitos fundamentais com percepções. Tenho dito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os membros do Governo, em particular a Sra. Ministra da Justiça. E apesar de todos reconhecermos os problemas sérios que temos em matéria de morosidade, eu não posso deixar de acompanhar as intervenções que já foram feitas, como também a nota de admissibilidade do Sr. Presidente da Assembleia da República, cujas preocupações também perfilho. Porque quando acreditamos num Estado de Direito forte, o mesmo não pode ser feito nem construído à conta de amordaçar os advogados e, em particular, aquilo que é o direito de participação e de defesa que hoje temos previsto no nosso ordenamento jurídico. E temos que ser muito claros, a morosidade da justiça não é uma responsabilidade exclusiva dos advogados. É sobretudo o edifício que queremos construir do ponto de vista da resposta do direito e também dos magistrados e dos oficiais de justiça. Porque num sistema onde falham meios, onde há falhas de organização, de modelos processuais desajustados, não aceitamos que se construa a narrativa de que o direito ao de defesa é o inimigo da celeridade processual. Mas não podemos de forma nenhuma estar a ir atrás de operações mediáticas, de processos mediáticos, a dar uma resposta que é depois um penso rápido nas soluções de justiça. Nós compreendemos a bondade da mesma, mas ela traz um problema grave e sério de pôr em causa o direito de defesa do arguído e, acima de tudo, ter presente que um advogado menos livre é, de facto, um direito de defesa que está enfraquecido e isso nós...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, também, faz favor. Também para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhores deputados, a proposta de lei aqui em discussão tem como propósito aumentar a celeridade da administração de justiça em processo penal, nomeadamente no que diz respeito a processos especialmente complexos. É uma intenção que se compreende. Nenhum de nós pode ficar indiferente ao triste espetáculo a que temos assistido, por exemplo, no processo judicial em que é arguído José Sócrates, num desfile interminável de manobras e expedientes dilatórios. Veja-se bem, José Sócrates afirma que a sua fortuna é fruto do seu trabalho. O Ministério Público afirma que essa fortuna é furto do seu trabalho. Quem poderia imaginar que seriam necessários mais de 12 anos para que pudesse resolver-se este diferendo? Mas para discutir com rigor esta proposta de lei, é preciso desconstruir dois mitos. O primeiro mito é o de que a justiça penal é sempre lenta. Não é verdade que assim seja. A justiça penal comporta-se razoavelmente em termos de celeridade nos processos mais simples. Um exemplo concreto.
Há dias tivemos notícia que o agora vereador do Chega na Câmara Municipal de Lisboa, Bruno Mascarenhas, chamou a ex-mulher, e passo a citar, prostituta profissional, chula zeca ordinária e supeirita do Funchal, educada em Benfica. O processo era simples. Ao fim de poucos meses, o agora vereador do Chega foi condenado. E sendo o Partido Chega um partido que se queixa muito sobre tudo, há uma coisa de que o Partido Chega não se pode queixar. É que os membros do Partido Chega, abraços com a Justiça Penal, têm sido julgados e condenados com alguma celeridade. Eventualmente, porque os crimes que cometem são pouco sofisticados. O segundo mito que importa desconstruir é o de que o tempo da política é muito mais rápido do que o tempo da justiça.
Senhores deputados, não são à parte, são tentativas de boicote. Todos temos que ouvir. Ouve-se em relação a outros, tem de se ouvir também em relação agora àquilo que o senhor orador está a falar. Portanto, senhor deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
O segundo mito que importa desconstruir é o de que o tempo da política é muito mais rápido do que o tempo da justiça. Nem sempre é verdade. Olhemos de novo ao caso José Sócrates. O PS demorou pelo menos 14 anos a descobrir que a fortuna de Sócrates podia, afinal, ser furto do seu trabalho. A justiça, honra lhe seja feita, leva, apesar de tudo, menos de 13 a tentar provar o mesmo. Sobre a celeridade da justiça, é possível que haja soluções a encontrar. Sobre a lentidão do julgamento do PS, receio bem que não haja nada a fazer. Assente, portanto, que a questão da celeridade ou da falta dela se põe sobretudo para os processos complexos e que certa política não pode dar lições à justiça, vemos com bons olhos algumas das medidas que aqui são trazidas, como é o caso da necessidade de justificação quando se excede o número de testemunhas indicado. O equilíbrio necessário entre uma visão garantística do processo e a necessidade de não termos uma justiça maniatada por oportunismo processual e abuso merecem ser discutidos em comissão, pelo que viabilizaremos nesta presente proposta de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Santos, PCP, faz favor para uma intervenção. Aos senhores deputados. Não, é aos senhores deputados, sim. É, exatamente. É. Mas não se leva, nem vai à cara, nem se dá dessa forma. É falando, exprimindo a sua ideia e contraditando a mesma. Não é bloqueando que um orador fale. Seja à direita, seja à esquerda, e sabem que assim é comigo. Sr. Deputado Paulo Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Apesar de ser apresentada como uma contribuição para a celeridade da justiça penal, a proposta que o Governo apresenta está muito longe de ser a reforma legislativa necessária para esse objetivo. Não se nega que a proposta contenha algumas medidas que podem contribuir para a celeridade de alguns processos e que até possam merecer concordância na especialidade. Mas, em termos gerais, esta proposta contém aspectos de mérito duvidoso e de inconstitucionalidade, mais que duvidosa, e passa ao lado da questão essencial no que se refere à fase de instrução em processo penal. Quanto a este último ponto, o PCP apresentou já nesta Assembleia um projeto de alteração do regime de instrução criminal que visa circunscrever o seu âmbito de modo a evitar que esta se transforme num louco pré-julgamento, que é o que tem acontecido até agora. Esperamos ter a oportunidade de debater esta matéria em breve, a bem de um processo penal mais célere e sem redução de garantias fundamentais. O que o Governo agora propõe contém dois problemas graves, aliás, bem assinalados, quer no despacho da admissão do Sr. Presidente da Assembleia da República, e se a Sra. Ministra não teve a oportunidade de ler, sugiro que o faça, quer no parecer da primeira comissão. A introdução de uma multa a decidir de forma irrecorrível perante o que o juiz considere ser um ato dilatório contém uma dupla gravidade. Para os arguídos ricos, cria uma espécie de taxa de ato dilatório. Não o impede, torna-o mais caro. Quem tem dinheiro suporta bem os custos da dilação. Para quem não tem dinheiro, a ameaça da multa funciona como dissuasão do exercício de direitos legítimos.